cortes sejam eliminados ou reduzidos. Como é que vê o cumprimento do plano de reestruturação, onde teve também um papel relevante na sua negociação?
Pondo em contexto, novamente, eu penso que os resultados positivos, sem dúvida, têm um grande contributo dos trabalhadores, mas não só do ponto de vista salarial, mas também do seu próprio suor e trabalho. E, portanto, isso é indiscutível. Obviamente que os resultados positivos fazem-se de muitas outras coisas, porque mesmo não havendo cortes, se a gestão das tarifas não tivesse sido da maneira que foi, ou outros exemplos que possamos arranjar, portanto, um resultado numa empresa é um conjunto de fatores que trabalham entre si. Não podemos isolar os fatores, mas é óbvio que os trabalhadores, pelo suor e pelo salário, deram um contributo muito importante. Sobre os cortes, obviamente que nos últimos tempos a empresa teve a ser liderada por outra pessoa, mas por esta comissão executiva da qual eu faço parte. Acho que houve uma gestão desta comissão executiva de ir repondo a situação consoante a retoma ia aparecendo. Portanto, consigo recordar que todas as classes trabalhadoras que tinham part-time deixaram de ter esse part-time, por vontade, não é? Por vontade própria, obviamente. Houve uma redução do corte, houve acordos específicos com diferentes classes, através das suas forças sindicais, para fazer um ajuste de questões mais relacionadas com a produtividade ou questões que tivessem pendentes financeiras. E, portanto, eu acho que houve um trabalho progressivo nesse sentido e recordar que o resultado positivo financeiro só foi positivo no final do ano 2022, não é? Portanto, estamos agora em maio. Esse resultado não foi há muito tempo, foi no final de dezembro, e as contas foram consolidadas em março. Portanto, estamos a falar que houve um caminho que tem sido feito, e insisto, retirada dos part-times, acordos pontuais, a redução do corte foi feita. Obviamente que se entende que os trabalhadores da TAP preferem e preferiam que não houvesse corte de todo. É importante recordar um ponto que está à reestruturação e aos cortes, que é, houve uma proteção...
Eu peço para interromper um bocadinho, parece que não se ouve lá atrás. Muito bem, vamos tentar então ver se conseguimos adquirir condições. Peço imensa desculpa, Sr. Deputado. vamos aguardar um pouco mais para ganharmos condições. Já temos condições para recomeçar. Faz favor, Sr. Deputado Hugo Carneiro, com as nossas desculpas.
Posso continuar?
Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Retomando a linha de pensamento, o que eu ia dizer era que, estava eu a enumerar que foi retirado o part-time, houve a redução progressiva do corte salarial, houve acordos pontuais, tanto de questões pendentes financeiras com as diferentes classes, como alguns planos de retenção do talento, exatamente para manter os trabalhadores, e acrescentar que desde o início dos cortes e entenda-se do plano de reestruturação, há uma coisa muito importante para nós, que é houve sempre o que nós chamamos a garantia mínima, ou seja, os cortes só aplicam a salários acima dos 1.500 euros. Não é? Isso faz com que hoje em dia, em média, o corte transversal esteja nos 7%, porque é acima dos 1.500 euros. Obviamente, e reforçando, entende-se que os trabalhadores preferissem não ter corte, mas como dizia, 2022 acabou ainda nem há 6 meses, as contas foram consolidadas há cerca de 3 meses e pronto, estamos a iniciar uma nova fase e portanto não consigo falar sobre as próximas decisões, mas entendo.
Deputado Carneiro.
Já temos resultados do primeiro trimestre deste ano?
Não tenho os resultados presentes comigo.
Mas tem ideia se está abaixo ou acima ou em linha com aquilo que aconteceu o ano passado?
Poderia estar a incorrer na minha violação de gestor público versus CMVM, portanto não vou arriscar.
Deputado Carneiro.
Engenheira Alexandra Reis afirmou aqui que temia que o CASC de 2022 seria ligeiramente pior que o CASC de 2019. Confirma esta análise?
Os resultados 22 e 19 já são públicos, portanto não estou a fugir à sua pergunta, apenas não tenho presente essa comparação na minha cabeça, mas penso que facilmente se pode comprovar essa preocupação ou não. Porque o CASC é o custo por assento, quilómetro, é público, portanto.
Mas não tenho ideia se evoluiu positivamente ou negativamente desde 2019?
Não sei.
Tem que ligar, doutor.
O que eu tenho presente é que, obviamente, por tudo aquilo que já foi falado, inerente ao próprio plano e todo o esforço que temos estado a fazer, e os trabalhadores também, há uma grande contenção de custos. Não consigo precisar essa comparação que me está a perguntar.
Deputado Hugo Carneiro.
Eu gostava de insistir com a pergunta porque é um bocadinho estranho. Portanto, nós tivemos um ano tão atípico que foi o da pandemia, exerceu funções também de grande relevo, para além das que tem, que são de relevo, mas ainda exerceu funções também durante um determinado período também de muito relevo. Isto são indicadores que estão em cima da secretária numa base diária, diria eu. Portanto, apelava novamente à sua memória a evolução desde 2019 no que diz respeito ao CASC, que se nos pode dizer mais alguma coisa.
Dr. Ramiro Sequeira.
Sr. Deputado, com todo o respeito, eu não estou a fugir à pergunta, apenas não quero, tal como há pouco, quando o Sr. Deputado do PS fez a pergunta sobre o impacto dos aeródromos, o impacto dos cancelamentos e das indemnizações. Eu respondi que essa diferença entre uma pontualidade de 64% e de 85% naturalmente existe e está avaliada em alguns milhões de euros. Aqui, obviamente, que eu sei que há uma evolução do caso, que a Comissão Executiva, em concreto, o pelouro da Direção Financeira, é um indicador que vê todos os dias. O que eu lhe estou a dizer é que fazer a comparação entre 19 e 22 não tem esse valor na cabeça. Mas posso analisá-los e mandar para vocês, apesar de ser público, claro que sim, para o Sr. Deputado, claro.
Sim, eu julgo que seria importante que esta informação nos fosse remetida. Se tiver essa amabilidade, agradecia. Desde que entrou na TAP, em termos de evolução salarial dos administradores, o que é que aconteceu aos salários dos administradores?
Dos administradores em concreto?
Não em concreto, mas em geral, ou seja, tiveram cortes também, não tiveram?
Sim, os administradores tiveram e mantêm um corte de 30%, esse nunca foi reduzido.
Por exemplo, a sua situação conhece bem, não é?
Parece que estamos outra vez com problemas de som. Penso que estamos outra vez com problemas. Ouve-se bem lá atrás? Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa.
Portanto, sem me referir especificamente a outras pessoas, porque isso aí para si pode ser mais difícil, a sua situação conhece de forma clara. Portanto, desde 2018, o seu salário foi cortado também em linha com aquilo que foi feito a outros administradores, eventualmente?
Desde 2018? Não, em 2018 e 2019.
Não, está na empresa desde 2018. Estou, portanto, sim. Desde lá até hoje, portanto, sim. Eventualmente teve num determinado momento um corte, e esse corte mantém-se.
Sim, desde o início da pandemia, os administradores... têm não executivos e executivos, têm um corte de 30%, que não foi alterado, salvo erro.
A determinada altura, aventou-se que alguns administradores poderiam ter visto os seus salários empolados para depois sofrerem um corte e ficarem exatamente no valor que era o objetivo, nomeadamente os administradores que entraram. Alguma vez ouviu falar sobre isto?
Honestamente, não.
Operação no Brasil. O que é que sabe sobre a operação no Brasil? O que é que nos pode dizer sobre isso?
A operação do Brasil era uma operação que tinha os seus desafios do ponto de vista financeiro, que ao abrigo do plano de reestruturação... houve a decisão de terminar a operação de uma maneira controlada da manutenção no Brasil e, portanto, esse é o processo que está em curso.
Como diretor de operações, se um avião avariar, quem é que decide onde é que ele deve ser arranjado?
É o diretor da manutenção.
Mas tem alguma interferência, por exemplo, da sua parte?
Não, a não ser que neste sistema que existe, peço desculpa que só me surge em inglês, check and balance, obviamente que se ouvir que alguma coisa não está correta ou que faria sentido de outra maneira, como é normal nas reuniões que tenho semanalmente e sempre que seja necessário com o diretor da manutenção, falamos e ajustamos as decisões, mas não nesse caso em concreto que me pergunta.
Como é que nós conciliamos aquele que é o interesse financeiro da TAP, da rentabilidade, com a necessidade de reduzir ao máximo os custos, nomeadamente a manutenção, e depois com outro aspecto que é ter os aviões a voar? Portanto, como é que nós conciliamos isto tudo? Nomeadamente, uma questão que nós também já colocamos antes, que é saber se existiram ou não aviões a serem enviados para o Brasil para serem reparados, ou um custo superior àquele custo que seria praticado no mercado, nomeadamente em Portugal ou noutro sítio qualquer. O que é que nos pode dizer sobre isto?
A empresa de manutenção no Brasil não trabalhava só para a TAP, portanto, ela teria que ter, porque estava num mercado concorrencial, teria que ter as suas tabelas de preços e de custos operacionais, e, portanto, entendo que era regido por essa tabela.
Portanto, podemos dizer que existe uma tabela...